Podemos então passar ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Eu só queria dizer que depois, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentaremos uma declaração de voto sobre esta.
Muito bem, poderemos passar então ao ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 98. Votos contra, abstenções, portanto está aprovada a ata número 98. Ponto 2. Admissibilidade da petição número 581/10, em que os peticionários solicitam que a Assembleia da República promova o debate necessário sobre os vínculos, carreiras e remunerações dos trabalhadores da Direção-Geral das Alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo. A nomeação do Sr. Deputado Relator compete ao PSD.
Deputado Miguel Santos.
Sr. Deputado Miguel Santos será o relator. Passamos então ao ponto 3, apreciação do parecer relativo ao projeto de lei nº 436/10, alteração do decreto de lei nº 154/88. O Sr. Deputado Miguel Arancheiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto de lei do CDS-PP e que visava uma alteração do decreto de lei 154/88. Foi distribuído a duas comissões, à 12ª, que enviou também parecer, e à nossa comissão, e com este projeto de lei pretendiam os autores alterar um decreto que ele próprio já definia e regulamentava a proteção na maternidade e na paternidade. Porém, o decreto que seria alterado foi ele próprio revogado pelo novo decreto-lei, 91/2009, e que, nesse sentido, e as conclusões são nesse sentido, tendo sido apresentado nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, o objeto sobre o qual incide esta iniciativa do CDS-PP, tendo sido revogada, considera-se que o objeto é de impossível concretização e encontra-se, por isso, escutado pelo que a mesma não reúne os requisitos para subir ao plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não registo inscrições, pelo que submeto este parecer à votação. Votos contra, abstenções, portanto está aprovado por unanimidade. Vamos agora apreciar o parecer relativo ao projeto de lei nº 744/10, primeira alteração à lei nº 53B de 2006, 29 de dezembro, de modo a criar uma cláusula de salvaguarda para a atualização anual das pensões. Sra. Deputada Maria Lourdes Rodrigo.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, trata-se de um projeto apresentado pelo CDS-PP, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República e que propõe a primeira alteração à Lei nº 53-B, 2006, 29 de dezembro, de modo a criar uma cláusula de salvaguarda para a atualização anual das pensões. Este projeto de lei foi admitido a 22 de abril e baixou por determinação da Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. Os autores do projeto da lei nº 744/10, na sua exposição de motivos, criticam a lei nº 53-B, 2006, 19 de dezembro, que cria novas regras de atualização de pensões pela suscetibilidade do aumento das pensões estar condicionado ao índice de preços do consumidor. Consideram os autores do projeto que o PS está disposto a permitir um decréscimo do valor das pensões, que por estar indexados ao valor da inflação e devido ao risco de deflação que estamos a viver, serão reduzidas. Os artigos 4 e 6 da Lei 53-B, 2006, de 29 de dezembro, estabelecem o regime de atualização das pensões atribuídas pelo Sistema de Segurança Social. Constava do acordo sobre a reforma da Segurança Social, assinado por parceiros sociais e Governo, no dia 10 de outubro de 2006, o compromisso de criação de um novo indexante para os apoios públicos e novas regras para a indexação e atualização das pensões. Portanto, propõem então os autores do projeto uma alteração, introduzindo um novo artigo 7A, que estabelece uma cláusula de salvaguarda, segundo a qual as pensões atribuídas pelo Sistema de Segurança Social não podem diminuir o seu valor, mesmo nos anos em que o índice de preços do consumidor for negativo. O debate na generalidade do projeto de lei em análise encontra-se agendado para o dia 18 de junho de 2009, em conjunto com os projetos de lei número 767/10 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 772 do PCP. Portanto, a autora do presente parecer reserva a sua posição para a discussão de iniciativa legislativa em plenário, caso venha a suceder. O grupo parlamentar do CDS-PP tomou a iniciativa de apresentar este projeto, portanto, em que cria uma cláusula de salvaguarda para a atualização anual das pensões. O projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais, aplicáveis nos termos regimentais aplicáveis. O presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência e Presidente da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registo inscrições. Vamos, portanto, submeter este parecer à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Apreciação do parecer relativo ao projeto de lei nº 767/10 do Bloco de Esquerda, que dignifica a atribuição das pensões e de outras prestações sociais, e também do projeto de lei do PCP nº 772/10, que altera o indexante dos apoios sociais e define novas regras de atualização das pensões e outras prestações sociais do Sistema de Segurança Social. A deputada a autora do parecer é a senhora deputada Isabel Coutinho, quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o projeto de lei 767 do Bloco de Esquerda, que dignifica ou que pretende dignificar a atribuição das pensões e de outras prestações sociais, assim também como o projeto de lei 772 do PCP, que altera o indexante dos apoios sociais e define novas regras de atualização das pensões e outras prestações sociais do Sistema de Segurança Social. Estes dois projetos, portanto, visam sobre o mesmo assunto, embora com algumas diferenças, e também estão relacionados com o projeto que a senhora deputada Lourdes Ruiz acabou de defender do CDS-PP. Visam, efetivamente, promover alterações ao regime de atribuição e atualização de pensões e de outras prestações sociais da Segurança Social. O projeto 767 do Bloco de Esquerda foi admitido em 6 de maio e baixou, portanto, à Comissão de Trabalho, e o projeto de lei 772 do PCP foi admitido em 11 de maio de 2009 e também baixou à Comissão de Trabalho. Ambos os projetos de lei cumprem os requisitos formais. Depois, nos outros pontos, há um conjunto de enquadramento acerca da legislação que já existe, nomeadamente a Lei nº 53/2006, sobre a qual versam estes dois projetos, ou as alterações destes dois projetos, e de referir também que estas medidas foram todas enquadradas e constam do acordo sobre a reforma da Segurança Social, que foi assinado entre o Governo e os parceiros sociais em outubro de 2006. Especifica aqui também as propostas de alteração, que eu me escuso de estar a repetir, até porque este relatório já está, portanto, nos serviços há uma semana e, portanto, já foi devidamente analisado pelos senhores deputados e, portanto, todo um conjunto de alterações, de revogações, de alterações de artigos e o debate está agendado para o dia 18 de junho, portanto, na próxima quinta-feira. No que diz respeito à opinião da relatora, reserva-se a posição para a discussão em plenário. Assim, e no que diz respeito às conclusões, estes dois projetos foram apresentados nos termos constitucionais e regimentais e encontram-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. Reserva-se aos grupos parlamentares as suas posições para o plenário e também o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Nada mais, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está à discussão. Não havendo inscrições, vou então submeter à votação este parecer sobre estes dois projetos de lei. Votos contra. Abstenções. Estão, portanto, está aprovado, portanto, por unanimidade, este parecer. Passamos então ao ponto 6, apreciação do parecer relativo ao projeto de lei nº 728/10 do PCP, que cria o seguro obrigatório por morte ou incapacidade dos motoristas de transportes rodoviários de passageiros. A senhora deputada Maria Naiveca é a autora do parecer e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto 728/10 foi apresentado por um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e tem como objetivo criar um seguro obrigatório por morte ou incapacidade dos motoristas de transportes rodoviários de passageiros. Dizem os autores, e é a motivação desta iniciativa, que a atividade dos motoristas dos transportes rodoviários de passageiros é uma atividade particularmente exposta a situações de perigo e que por vezes traduzem em ameaças à sua própria vida e integridade física. É uma realidade especialmente gravosa, na medida em que também, na perspectiva dos autores deste projeto de lei, a remuneração oferida por estes trabalhadores constitui a sua única fonte de rendimento e em muitos casos, do agregado familiar. As medidas de proteção que têm sido implementadas até à data têm-se demonstrado insuficientes e, nessa circunstância, o sentido dos autores deste projeto de lei é de considerarem que se impõe a necessidade de ter em conta ou de minimizar, tanto quanto possível, as implicações de tais casos de morte ou de incapacidade no que diz respeito à componente económica e também para os sobreviventes. E, como tal, o que pretendem com este projeto de lei é exatamente a obrigatoriedade de haver um seguro por morte ou incapacidade absoluta permanente dos motoristas de transportes rodoviários públicos coletivos de passageiros. É verdade que já há alguma legislação, na legislação que estabelece o regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo e das embarcações de pescas, já é prevista a obrigatoriedade destes seguros, situação que refuta então de ainda mais incompreensível não existir para estes profissionais. Entende-se que este projeto de lei está em conformidade de poder ser discutido em plenário. Entende-se ainda que devem ser ouvidas as organizações representativas desta profissão, nomeadamente no debate que terá que existir na especialidade. A autora exime-se de dar opinião nesta sede, pelo que remete a quando da discussão em plenário, e consideramos que este projeto reúne os requisitos regimentais para poder subir, ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições sobre este ponto. Podemos, portanto, passar à votação. Votos contra, abstenções, portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da ordem do dia, que tem a ver com a nomeação do deputado autor de parecer para uma iniciativa, uma proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, sobre a suspensão de aplicação até 31 de dezembro de 2010 nas empresas que apresentam no último exercício fiscal resultado líquido positivo superior a 1 milhão de euros do disposto no artigo 340, as linhas D e E, nos artigos 359 a 362 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Cabe a indicação do autor do parecer ao Grupo Parlamentar do PS, mas acontece que, de acordo com uma decisão da Conferência de Presidentes de Comissões recente, foi decidido que nesta fase final da legislatura se deveria apenas nomear relatores e aprovar, portanto, os respectivos relatórios no caso das iniciativas que sejam agendadas para plenário. O que não acontece, pelo menos até agora, com esta iniciativa. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS fica consciente que poderá vir a ter que designar um relator, mas não é necessário que o faça ou que esse trabalho seja realizado antes desta iniciativa ser comprovadamente colocada a plenário. Passamos, assim, ao ponto 8, que tem a ver com a calendarização das audições no âmbito da apreciação da especialidade do Código Contributivo. Sr. Deputado, para cor de graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho ideia, sinceramente, se já tínhamos chegado à conclusão quais seriam as entidades que deveriam ser ouvidas. Creio que não. A nossa sugestão é que sejam ouvidos os parceiros sociais, os, digamos, os tradicionais, que devem crescer a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Aliás, recebemos a indicação da parte da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros que gostariam de... gostariam de reunir com esta comissão. Para além disso, fez uma boa pergunta. Estamos a falar de um é outra coisa. Eu ia lançar. Tem toda a razão, mas esse diploma não está agendado. Eu já estava em antecipação. Peço imensa desculpa, eu retiro o que disse.
Sr. Presidente, eu acho que se queremos fazer um trabalho mais profícuo e sério possível, que devemos manter as audições conforme tínhamos perspectivado. Portanto, a pressa não é boa conselheira e, portanto, agora é uma questão de poder acertar o calendário realisticamente e a contento de todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez um conjunto de sugestões dessa lista que o Sr. Presidente enumerou. Pareceram-nos ser um conjunto de estruturas lançadas no diploma, sobre as quais recaem novidades do ponto de vista contributivo, e pareceu-nos que, apesar de não ser obrigatório, provavelmente até ouvir algumas delas, pareceu-nos que seria aceitável que, ou em conjunto ou por grupo, tentássemos colher a opinião de alguns desses grupos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Penso que há um consenso no sentido de, pelo menos, ouvir algumas destas entidades. Suponho que, na última reunião, o representante do PCP ficou de indicar a sua proposta relativamente às associações representativas do setor das pescas.
Ficou
dificuldade, Sr. Presidente, é que são um conjunto muito significativo de associações. Agora, eu julgo que, no que diz respeito à agricultura, como é que se chama? Relativamente à agricultura e à pesca, importava ouvir, já ouvimos a CAP, salvo erro, não foi? A outra associação chama-se, eu confundo sempre as duas, é CNA, convinha ouvir a CNA. E relativamente aos pescadores, eu acho que, não sei se há mais de comum ou não, mas acho que há uma associação de armadores. Embora é possível que haja várias associações de armadores, eu na altura tinha solicitado a ajuda à Comissão de Agricultura e Pescas, que tenha... Teve uma experiência recente relativamente a esta matéria, que organizou uma conferência, um colóquio, um encontro, várias reuniões com as associações do setor e falou com as mais representativas. Eu julgo que ouvirmos pelo menos as associações de armadores era importante, ou a mais representativa dos armadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu propunha-vos o seguinte, nos próximos dias elaboraria uma lista em contacto com os diferentes grupos parlamentares. Creio que estas audições deverão ser feitas em plenário da Comissão, portanto, teremos de estabelecer também uma data para que elas se realizem. Não sei se será cruel, uma vez que são setores muito diversos, fazê-los em conjunto, podemos, quanto muito, talvez agrupá-las, mas proponha-me fazer esse esforço de apresentar uma proposta que não seria, penso eu, necessário que fosse aprovada na próxima reunião, antes seria sujeita a um consenso informal por contactos com os diferentes coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Se estiverem de acordo, poderia ser este o procedimento a ter em relação a este aspecto. Suponho que o silêncio traduz, da vossa parte, concordância ou aquiescência. Pelo que poderemos passar ao ponto 10 da ordem do dia, discussão e votação na especialidade